Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN, no projeto CBN nas Cidades, o superintendente do SAEMA, que é o Serviço de Água e Esgoto de Marialva, João Vitor Pimentel, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes.
Explica para a gente, né, o que é o Serviço de Água e Esgoto de Marialva? Como é que funciona uma autarquia de serviço de saneamento básico?
Aqui em Marialva nós temos a municipalização do sistema de saneamento. Cidades como Maringá, elas têm a concessionária Sanepar, que administra o saneamento da cidade. E nós temos nosso sistema autônomo, que basicamente a gente fornece o mesmo serviço, mas de forma ali municipal, né, com cobranças individualizadas, separadas da administração direta, que é o município de Marialva, né, nós temos estrutura própria. Hierarquicamente, nós, em tese, somos independentes, né, funcionamos ali autonomamente. E a gente presta esse serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto de forma coletiva.
Quem decide o valor da tarifa? O SAEMA ou a prefeitura?
Nenhum dos órgãos. A Sanepar, ela também não define a tarifa dela. Ela possui um órgão, que é a GEPAR, e nós também temos um órgão regulador para os sistemas autônomos do Paraná, que se chama Orcispar. Então, basicamente, ela que define a valores tarifários, só que individualmente para cada município. A GEPAR já é o como um todo, né? Uhum. Então, na Orcispar, ela é individual, cada município tem sua alíquota.
Mas,
né,
vocês apresentam uma planilha de custos?
Eles fazem um estudo, uma auditoria, né? Eles fazem análise de quanto é o custo da produção, distribuição, análise de inadimplência, análise de investimentos necessários a serem feitos, e estabelece a tarifa ali de recomendam a tarifa para ser aplicada.
De onde vem a água?
Nós captamos de poços semi-artesianos, subsolo. Né? Temos duas fontes de mina, né? Um dos principais abastecimentos são essas duas minas, e quase 40 poços espalhados pela cidade, com profundidade até 300 metros, que a gente capta da rocha.
Essas minas também conservadas? Vocês têm que conservar essas minas? Como é que é o trabalho, né,
nós
em torno dessas minas?
Nós temos um local na existência dessas minas, né? Existe uma estrutura física, com captação, bombeamento, canalização, desinfecção, e elas são um pouco afastadas da cidade, né? Hoje a cidade já, né, se aproximou, mas elas possuem adutoras que encaminham essa água para a região central da cidade. Basicamente, cada uma possui 4 quilômetros de distância do local onde é o reservatório. Aí eles bombeiam para essa distribuição central da cidade.
Tem dificuldade para chegar água em alguns pontos da cidade? Os pontos mais altos, por exemplo, recebem água também?
Sim, Marialva tem essa situação geográfica de pontos altos, né, bairros íngremes, e por força dessa própria gravidade, sempre o abastecimento, ele começa priorizando a parte mais baixa e até chegar à parte de cima sempre sofre uma redução da pressão da água devido a esse consumo, né? Mas isso a gente vem adequando já ao longo dos anos, criando registros, sensores de pressão para conseguir distribuir de forma igualitária para todas as regiões.
Estou vendo aqui que vocês têm um projeto de saneamento digital. Que projeto é esse?
Esse projeto, ele é pioneiro no Brasil, né?
Brasil?
Nós temos aí inaugurando esse case desse mercado, que basicamente resume em você automatizar todo o sistema de captação com sensores na captação dos poços, durante a rede que leva até o reservatório, na saída do reservatório, na rede de distribuição e nas entradas de cada residência. Todos com via Bluetooth e via internet, online. Então, nós vamos ter uma central de monitoramento em tempo real, acompanhando todo o percurso da água que ela está fazendo, com sensores de pressão, vamos identificar vazamentos em tempo real. Esse estudo, ele é um estudo de eficiência de perda da água e de eficiência energética. Tudo isso é para economizar a água, logo economiza nos custos de produção, você reduz o volume. Nós fizemos um estudo prévio através da FUNPAR, né, que é esse instituto que contribuiu para esse estudo, e nós identificamos que mais de 60% da água produzida em Marialva, ela é desperdiçada no caminho.
Quanto?
Mais de 60%.
Que louco.
E não é incomum. Não. Em sistemas de saneamento, via de regra, até saiu uma matéria em outro tabloide nacional hoje, eu vi pela manhã.
O Trata Brasil divulgou, né, o índice
40%
de desperdício
de desperdício. Nossa realidade estava um pouquinho acima, né, devido ao período de antiguidade da cidade, da instalação dos sistemas, então nós temos mais de 60% de perda de água, né? E isso quem sofre é a população, né? É, contabilmente, digamos assim, a quantidade de produção de água pela população seria o suficiente para atender a todos tranquilamente. Mas na ponta, que é nas residências, acaba sempre, às vezes, em algumas ocasiões, faltando um nível adequado de água por conta desse desperdício. Às vezes furto, às vezes vazamentos, né, que não observados, e a própria rede danificada. Então, esse sistema ele vai criar esse mapa de todo em tempo real, digital, de acompanhamento, monitoramento e automação do sistema de água. Então, possivelmente, não teremos prejuízo e problema na perda de água, né? E não teremos mais aquele problema de leitura todo mês e meio físico, a leitura já vai sair em tempo real, no dia exato, na quantidade correta. Então, vai ser todo modernizado o sistema, né, dessa situação digital, visando a eficiência, né? E com isso, entra a segunda fase, que é a eficiência energética. Uma vez que você não necessita mais produzir tanta água, você economiza energia e, achando o quantitativo de energia adequado para funcionar o sistema, já é o segundo momento desse estudo, que é a aplicação de usina fotovoltaica, como, por exemplo, energias limpas, né, e renováveis, para otimizar esse custo com energia também.
Bom, então o saneamento digital vai reduzir o desperdício de água em Marialva, né? E reduzir em quantos por cento?
A gente quer zerar esse desperdício, né? A ideia é essa, evidentemente, que muita quantidade ali, até o retorno na própria rede para o poço, acontece mesmo com válvulas de retenção, acaba sempre retornando a água até para o próprio poço e etc. Né? Alguns furtos que evidentemente vão continuar ocorrendo, mesmo que o sistema é eficiente em localizá-los, nós vamos ter algumas situações nesse sentido, né? Rompimentos de rede, até o conserto, ali também vai ter esses desperdícios pontuais de danos, né? Mas a ideia é reduzir a zero esse desperdício sistêmico, né, de água.
E de onde veio essa ideia? Como você disse, superintendente, é então um projeto inédito?
Inédito. No Brasil é a primeira cidade de saneamento digital.
De onde vocês tiraram essa ideia?
Tudo começou com economia de custo, né? A gente pensando nossas ideias de criar tarifa social para beneficiar. A Sanepar, ela tem visos acionistas, né? Distribuição de dividendos. Visa um lucro. É uma empresa que tem capital ali, né, no mercado acionista, etc. Nós não temos essa situação de cobrar esse valor a mais pensando na lucratividade. Quem tem que ganhar com a gente é a população daqui mesmo. Então, nós não visamos lucro. Nós visamos o benefício da população. Então, começou sempre na economia. Eficiência, economia de custo, de operação, criação de tarifa social para beneficiar a pessoa mais vulnerável. Essa situação de cálculo mesmo, né? Mas como que está faltando água se nós temos um volume de vazão de um poço aqui da região suficiente pela conta por meio de engenharia não fechava a conta, né? Então a gente começou a achar as alternativas. Soubemos que existe uma fábrica de tecnologia em São Paulo, né? Uma indústria que ela idealiza ideias de tecnologia. Fizemos uma visita lá, identificamos que lá em São Paulo existe uma cidade teste que tem aplicação desses hidrômetros digitais, fomos conhecendo, e aí foi puxando toda essa ramificação do que os benefícios que podem trazer. Nós tivemos contato com bastante gente de tecnologia, né, de outro país também, para achar esses dispositivos a serem aplicados, e contratamos a FUNPAR, que é esse instituto, né, do Paraná, que eles contribuíram para esse estudo, convergiram nessa possibilidade, tanto de economia, parte legal, né, de contratar essa empresa, é um consórcio, é um grupo de empresas, que para aplicar durante 10 anos essa administração dessa automação do sistema de saneamento.
Então, uma empresa que vocês vão contratar para fazer essa automatização.
Já contratamos, já está funcionando, agora estamos...
Em teste ainda ou não?
A ordem de serviço foi lançada em abril, né, começo de maio. A equipe desse consórcio, eles estão em campo fazendo o georreferenciamento de toda a cidade, porque um dos objetos também é o mapeamento de todo encanamento que nunca ocorreu na cidade, exceto os bairros novos. Mas as partes mais antigas não existem nos arquivos da municipalidade, nenhum arquivo de mapa. Aqui passa um cano de determinado polegada, aqui passa outra rede, não existe isso. É mais conhecimento dos mais antigos, né, dos funcionários mais antigos. Então, todo esse projeto já está sendo elaborado pela equipe, os materiais já estão sendo fabricados, e então, creio que em menos de 60 dias já inicia a substituição de todo o sistema de hidrômetros, de automação.
Esse sistema é mais completo do que esse hidrômetro digital que vocês conheceram em São Paulo?
Acredito que seja até o mesmo, mesmo
mas ainda
fornecedor.
Assim é inédito.
Não, eles são protótipos, eles não têm aplicado em cidades.
Entendi.
São só protótipos. Não existe um sistema de saneamento.
Primeira
100% de todo.
E
100%. E o melhor de tudo, não tem custo para nós.
É, e como?
Eficiência. Do que gerou de eficiência, eles têm uma porcentagem de lucratividade em cima do que eles acresceram ou acrescentaram na nossa receita.
Então vocês vão pagar para eles quando vocês deixarem de gastar com esse desperdício.
Quando nós tivermos lucro, uma parte vai ser reservada para eles e a outra parte garantida durante 10 anos.
Uhum. E esse lucro é aquela parte da água que não foi desperdiçada.
Exato. Nós vamos deixar de produzir mais água, vai então gastar menos,
com
desinfecção, que são cloro, flúor, menos com energia, menos com um recurso humano de ter que se deslocar até o poço para fazer os testes todos os dias. Então, tem toda uma logística no sistema de saneamento que vai ser otimizado e vai ter uma economia, né, vai ter uma eficiência. Uhum. E dentro dessa eficiência é onde eles vão poder ter o lucro deles, né, ter a compensação do trabalho deles.
Superintendente, não tem uma fragilidade nesse sistema, por exemplo, quando ficar sem internet, fiação roubada?
Tudo por via Bluetooth e Entendi. Via rádio. Então, ela não depende de sinais. É tudo por ondas, né? Ele é em tempo real. Né? Os furtos, assim como os próprios hidrômetros, ele é um hidrômetro acoplado a um sistema. Né? Ele não tem um custo que motiva um furto. Ele não é um produto que seria comercializado no mundo ali.
Valor comercial.
Não tem. E assim como qualquer hidrômetro, havendo dano, a pessoa que danifica vai ter que responder pela questão do dano, né? Então isso vai continuar sendo as mesmas situações cotidianas.
O contribuinte vai ter alguma despesa? Vai ter que trocar algum equipamento em casa?
Não, tudo por conta do consórcio.
Tudo por
conta do consórcio. Eles irão trocar 100% da cidade.
Dos hidrômetros.
Todos os hidrômetros, sem custo adicional para a população.
E quando começa essa troca?
Em menos de 60 dias. Já era para ter começado, a ordem de serviço já foi lançada, né? E só não teve o início ainda por conta do georreferenciamento. Né? A empresa ela está indo imóvel por imóvel, fazendo o georreferenciamento de cada unidade já existente, para nós termos um marco zero. Como vai ser gerada uma eficiência a partir de então, nós precisamos fazer uma auditoria em conjunto para poder iniciar os trabalhos. E é isso que nós estamos nessa fase agora.
O marco zero vai ser quando? Já
está iniciando, já está acontecendo já. Né?
Já está acontecendo.
Os relatórios contábeis já foram auditados e nós estamos fazendo já referenciamento agora de todos os cadastros imobiliários para poder ter o início da substituição dos hidrômetros.
A conta de água vai cair também ou nesse
não,
primeiro
os valores momento? Tarifários nesse primeiro momento não. O nosso primeiro objetivo é converter isso para as pessoas mais vulneráveis, que são criando a tarifa social. Existe um projeto de lei na Câmara que está tramitando, depende de algumas respostas. Devido ao ano eleitoral, provavelmente não vai ser possível aplicar ainda esse ano, por conta de vedação, de criar benefícios esse ano eleitoral. Possivelmente vai ficar no segundo plano no ano que vem, mas vai acontecer, isso já está no plano de trabalho, é irreversível. Os primeiros lucros serão convertidos para beneficiar a população de baixa renda.
Essa população paga quanto de água?
Aqui a tarifa ela é bem social, digamos assim. O valor mínimo está abaixo de R$50, 10 metros cúbicos. Em comparação à Sanepar, é o dobro do valor e 5 metros cúbicos o valor mínimo. Né? O consumo mínimo é 5. Nós somos 10 metros cúbicos e não chega a R$50 com esgoto.
Mas com a tarifa social que vocês pretendem aplicar, então esse valor vai diminuir.
A tarifa social ela vai ter que seguir alguns critérios. Né? Não atingir um consumo até determinado metro cúbico. Pessoas, evidentemente, comprovado a baixa renda, né? E aí ela vai ter que ter uma comprovação e atingir algumas metas para se qualificar essa baixa renda e ter a isenção da tarifa social.
Nos dias muito quentes, o consumo aumenta muito aqui?
Triplica. Esses são os maiores problemas, né? E isso foi um dos motivos que motivaram essas ideias de automatizar, né? Não adianta a gente sair furando o poço, só vai aumentar o custo. E o problema não vai se resolver. A gente precisa resolver o problema de vez. Desperdício, furtos, enfim, ter um sistema adequado. Isso é revertido para a população. Isso diretamente vai ser revertido.
Uhum. Em relação à rede de esgoto, nós falamos pela manhã com o prefeito de Marialva sobre a estação de tratamento de esgoto compacta, né? É uma estação que também está inovadora aqui.
Inovadora. É uma das mais modernas do país, creio eu que do Paraná. Ela, de compacta, não tem nada, né? Ela é bem expressiva. Mas é esse nome devido à característica dela de ser fechado, com reatores, né, com tanques fechados, tem esse nome aí, mas é um sistema bem moderno. Ele agrega todos os tipos de tratabilidade de efluente, desde a parte de oxigenação, de decantação, de desinfecção, polimento, que a água sai praticamente potável, né, com até 98% de pureza no final, para não prejudicar os corpos hídricos depois que elas serão dissipados, né? Então, essa estação, ela sim é uma referência, mais uma referência que Marialva vai ter do saneamento, né? É, inclusive, no nosso consórcio, que é esse órgão regulador, né? Do órgão regulador, é o Urcispar, é o órgão, e a Cispar é o consórcio. Eles já sinalizaram alguns municípios de realizarem visita aqui para conhecer o nosso sistema, né? Várias entidades, inclusive do Rio Ivaí, querem conhecer tanto a parte de saneamento digital quanto essa estação, né? Nós apresentamos isso em algumas reuniões desses municípios e o pessoal está assim, ansioso para o início, para poder aplicar isso no município deles também.
Mas em relação ao saneamento digital, o município não teve gastos, né?
Zero gasto.
E na estação compacta?
Total de mais de 30 milhões. A estação, 20 e 21 milhões. Mas tudo que compõe e leva até ela, que são os emissários, as redes, já ultrapassam o valor de 30 milhões. Né? É o maior investimento, talvez, mas é o maior investimento do município como um todo.
Bom, o nosso ouvinte, temos ouvinte aqui comentando, ele pergunta sobre a rede de esgoto, sobre a ampliação da rede de esgoto. Ele diz que no Jardim Bela Vista não tem rede de esgoto.
Bela Vista tem rede de esgoto coletora. O Bela Vista tem rede coletora seca.
O que é isso?
Esse loteamento em especial, ele foi implantado em outras gestões. E havia uma previsão de um sistema elevatório, que é um bombeamento, porque ele está inserido numa bacia do Pirapó, onde não pode tratar e jogar o esgoto tratado no corpo hídrico próximo. Ele tem que ser bombeado o esgoto para outra bacia, fora da bacia do Pirapó, para poder ser tratado. E na época, isso era uma obrigação deles executarem essa elevatória, não foi executado, o loteamento foi recebido dessa forma. Né, o atual prefeito, quando assumiu o município, a prefeitura, identificou essa problemática, ingressou na justiça. Existe um processo judicial para obrigar o loteador a implantar esse sistema de bombeamento e tá tramitando judicialmente. Né.
Então a rede seca é porque não pode ser utilizada.
A rede existe. Não está ligado porque ela não tem destinação ainda. Né? E existe essa ação judicial tramitando. Nós temos maior interesse em isso executar. Só que é um custo altíssimo. Do loteador. É uma obrigação dele. Uhum. Já foi previsto isso. Foi aprovado com essa condicionante. Né? E eles precisam executar.
Enquanto isso, os moradores têm que utilizar a fossa, né?
Tem que utilizar a fossa.
E você estava explicando, superintendente, antes de começar a entrevista, essa questão do Rio Pirapó, né? Porque Maringá capta a água do Rio Pirapó, então tem uma região aqui de Marialva que não pode ser expandida, inclusive com casas, comércio.
É manancial,
né?
Regiões de manancial.
Explica isso para os nossos ouvintes.
Isso é praticamente assim, a regra comum para todas as áreas de manancial, de abastecimento, captação de todo o município que utiliza captação de rio, né, ou nascentes, etc. Você tem áreas que você não pode implantar infraestrutura, nem industrial, nem loteamentos, ou dissipar esgoto, né, tratado, ainda que tratado. Por exemplo, mesmo a nossa nova estação de tratamento, sendo uma das mais tecnológicas, tendo uma pureza final de até 98%, ainda assim o Instituto de Água e Terra, o IAT do órgão estadual ambiental, não permite que tenha isso numa bacia de manancial. Então, o Pirapó, isso inibe o crescimento de algumas cidades e alguns setores. Isso, Mandaguari sofre com isso, Maria Alva, Sarandi. Então, toda a nossa região, ela, nós temos que respeitar uma manancial ali, né, uma área de captação, para não prejudicar a captação de Maringá.
E daí, por isso, em alguns bairros, ou o bairro não cresce, né, não se expande, é uma região, né?
Perfeito.
Ou como nesse caso, o bombeamento tem que ir para outro lugar.
Tem que jogar para outra bacia.
Para outra bacia. E que aí
que
seria
é o caso desse Bela Vista.
Desse Bela Vista.
É o Bela Vista e Itamaraty 2, são as duas ações, as duas situações semelhantes. Uhum. Essa situação de foi implantado, deveria ser feito, mas não foi feito.
Tá certo. É, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, agradeço a todos.
Nós conversamos com o superintendente do SAEMA, que é o Serviço de Água e Esgoto de Marialva, João Vitor Pimentel, nos falou sobre os projetos do SAEMA aqui em Marialva.